A primeira delas é a seguinte: você tem investimento. Você não faz absolutamente nada só com discurso. Você precisa ter investimento em relação a isso. A outra coisa que era fundamental era o monitoramento, ou seja, você precisa acompanhar esse jovem. Quem tentou fazer concorrer a um mestrado doutorado sabe perfeitamente o seguinte: se você fizer mestrado no Rio Grande do Sul, para uma área como direito, você tem lá uma bibliografia, tem lá um sistema a fazer. Se você for fazer em Brasília, é outro sistema que você tem que seguir e tal. Se for em São Paulo, a mesma coisa. Então, se você for procurar as principais universidades, você vai ver que são bibliografias diferentes e sistemas diferentes para você ingressar. Então, um jovem que queira muito estudar, vai precisar de apoio da família, porque ele vai ter que se deslocar, vai ter que morar no local, então, para poder concorrer às melhores universidades do país. Bom, e o programa da Fundação Ford e da Fundação Carlos Chagas dava esse apoio a esse jovem. Durante um ano, ajudava ele a se preparar para poder concorrer ao mestrado e doutorado. Mas graças a esse apoio que ele tinha, ele conseguia entrar nos programas de mestrado e doutorado. Então, beleza, eu aprendi o seguinte: você não faz um programa, tipo, você coloca lá os negros. Você precisa ter monitoramento, acompanhamento e apoio, porque senão fala o seguinte: você cria a oportunidade, mas você não cria, de fato, a chance dele poder efetivamente adentrar no programa. A outra questão importante que eu pude perceber é que você precisa ter investimento. Precisa ter dinheiro, porque se você... O programa, por exemplo, do Rio Branco, por exemplo, é um programa que exige dinheiro, tem monitoramento, é um programa exitoso, as pessoas estão lá, ou seja, todo ano tem um trabalho intenso, tem a banca examinadora, tem acompanhamento durante todo o apoio da Bolsa. Então, é fundamental isso. A outra questão que é importante chamar a atenção dos senhores e das senhoras, que esses dois programas, o programa da Fundação Carlos Chagas e da Fundação Ford, também proporcionava ao estudante fazer o mestrado de sanduíche fora do país. E aí a surpresa foi fantástica, porque esse jovem negro, quando saía para uma universidade nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou em Portugal, quando voltava de uma forma muito enriquecido. Era um outro jovem, com uma outra capacidade. A gente percebeu o seguinte: era fundamental, para além de formar o jovem, criar a oportunidade dele poder fazer intercâmbio fora do país. Mas esse jovem tinha um problema no inglês. A gente percebeu que, para o inglês, o indivíduo tinha que ter também um acompanhamento, um apoio em relação a esse processo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é o seguinte: a nossa grande reivindicação, antes de tudo, é primeiro o seguinte: respeito a nossa história. Nós estamos nesse processo há décadas. Isso não é uma coisa que eu estou chegando aqui para o Ministério da Ciência e Tecnologia e dizer: ó, nós queremos um... Não, tem uma história, tem legislação, tem briga, tem audiência pública, tem negociação, tem uma história que muita gente se esquece. Bom, segunda coisa: não há um negro que eu conheça que não reconhece o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia. CNPq e CAPES é fundamental no país. Se esses dois institutos não existissem, nós teríamos um problema. O problema é que outros países que não têm nem a CAPES nem o CNPq têm no seu desenvolvimento. Então, vários países vêm copiar o modelo do Brasil em relação a isso. O que nós pedimos, ou seja, primeiro, é um respeito em relação à nossa história. Ou seja, se uma entidade privada, vem no país e faz um investimento, por que uma entidade pública não pode fazer isso? O que impede de o CNPq ou o CAPES fazer um programa efetivamente de inclusão dos negros no mestrado e doutorado? Se a gente conseguiu fazer isso, e tem mais, nós temos a experiência de mais de 10 anos de programa com a Fundação Carlos Chagas e a Fundação Ford em relação a isso.
Particulares.
A pergunta é: por que a gente não pode fazer um programa semelhante junto? É muito simples, ou seja, não há um olhar efetivamente para a população negra. A população negra não é vista como sendo necessária para a sua inclusão. Ou seja, é preciso, há um véu que cobre os olhos, nós temos como combater a desigualdade social. A desigualdade racial parece que não é um problema que mexe no coração das pessoas. As pessoas não entendem essa nossa luta e muitos acham que é uma coisa que a gente... E é incrível, toda vez que a gente volta aqui, a gente tem que convencer a mesma pessoa de que nós precisamos de um programa em relação a isso.
A mesma pessoa?
A mesma pessoa, porque nós temos que estar sempre falando para a mesma pessoa: olha, nós precisamos. Na UNB, a gente fez um programa agora chamado Programa Pós-Afirmativa, que é para incentivar os jovens a fazer mestrado. Sabe de onde conseguimos dinheiro? Fundação Carlos Chagas. A gente abriu inscrição para 40 vagas. Apareceram centenas de jovens querendo um apoio para poder saber. Porque o jovem, quando termina a universidade, ele faz um mistério, o que seja mestrado, o que seja doutorado. Ele fica perdido. Se não houver um acompanhamento, um apoio em relação a esse jovem, ele não vai conseguir fazer isso. Então, a gente conseguiu. E esse programa, de novo, para incentivar os jovens, a gente percebe o seguinte. Quando você recebe o jovem para entrevistar, é uma energia tão forte. O jovem, ele está buscando, ele quer continuar o estudo, quer ser um mestre, quer ser um mestre, quer ser um doutor. E é uma luta. E não é na humana só. Na área de ciências exatas, em química, física, eles querem uma ajuda nesse sentido e tal. Então, o que a gente faz hoje, que eu faço um apelo tanto à CAPES quanto ao CNPq, é o seguinte. Primeiro, base legal para fazer isso vocês têm, porque vocês, inclusive, já estão fazendo isso em outros programas, como o programa do Rio Branco. Apelo ao presidente da República, o nosso querido Zé Vicente já fez em público, dizendo, senhora presidenta, nós precisamos entrar. O Senado, nós, graças a Deus, temos o Paim aqui, de novo, juntamente com a sua assessoria, com Tobias e tal, percebeu que esse é um assunto importante para a nossa comunidade e principalmente para os nossos jovens e para aqueles que sonham em fazer mestrado e doutorado. Abriu as portas para um debate em relação a isso. Senador, o que nos impede de a gente sair daqui com uma comissão para procurar um ministro e dizer, ministro, por favor, nós queremos conversar, porque base legal nós temos para isso, nós temos um quadro, temos um jovem querendo... Agora, não podemos imaginar que o acaso possa acontecer, ou seja, entre os dois ministros, fala, ministro, o que nos impede de fazer isso? Temos aqui o Frei Davi, temos aqui o Zé Vicente, temos o senador. O que nos impede de uma comissão para procurar o ministro da Educação, o ministro da Tecnologia e dizer, olha, nós temos uma história, gente. Uma história. Eu conheço o senador há quase 40 anos e o Davi é a mesma coisa. Há quase 40 anos estamos mantendo a mesma tecla, nós queremos nossos jovens, queremos oportunidade, queremos só estudar. Veja que coisa, nós queremos estudar. Não temos que nos vemos aqui, nós queremos estudar. Continuar estudando aqui fora do Brasil. Ou seja, nós queremos deixar de receber os estrangeiros para eles nos receber também. A gente quer também poder compartilhar com eles a nossa experiência, a nossa luta em relação a isso. Hoje, se a gente for para uma universidade americana, nós vamos ter história para contar na nossa luta pela ação afirmativa. Nós temos história para contar o quanto nós fizemos aqui no Congresso, no Senado, para poder dizer, vocês têm história? Vocês têm Martin Luther King? Eu tenho Paulo Paim aqui. Eu tenho Paulo Paim como grande... Então, eu tenho história para contar em relação a isso. Então, o que eu sugiro, uma maneira muito prática, eu apoio a iniciativa do Zé Vicente de fazer as assinaturas, mas o senador pode pedir uma audiência, dizer, senador, queremos uma audiência para fazer com que a palavra da presidenta da República cumpra a sua... Nós temos dois senadores, o Mercadante e o senador... Acho que são pessoas importantes, sensíveis à nossa questão. Então, por que não fazer isso? O que nos impede? História, modelos, projetos, tem a Fundação Ford, tem o Itamaraty, tem vários que estão andando com sucesso. Então, não vamos inventar nada. Só peço o seguinte, não há programa de ação afirmativa só na conversa. É preciso ter investimento. Esses bilhões aí tem que ter monitoramento. Porque só dar as bolsas é uma armadilha. Porque você põe esses jovens nos Estados Unidos sem acompanhamento, é dizer, vocês estão fracassados, vocês vão fracassar lá. É preciso ter monitoramento e acompanhamento nesses jovens. A nossa experiência na Fundação Ford, Fundação Carlos Chagas, disse claramente o seguinte, é preciso acompanhar os jovens, dar apoio permanente, saber, porque o choque cultural, a questão do inglês, é preciso acompanhar. Então, eu não peço só mais um programa, mais um percentual, não. Eu peço um programa sério, que tenha uma equipe, que tenha acompanhamento, que tenha seriedade e, principalmente, o seguinte, para encerrar, que respeite a nossa história.
10, 20, 30, 40 anos de luta em cima dessa causa. E a sua proposta é uma proposta concreta, que eu não vejo problema nenhum de a Comissão de Direitos Humanos marcar essa audiência pública com os dois ministros e, quem sabe, com a própria mesa aqui, para dialogar sobre esse tema. Então, mais uma vez, meus cumprimentos. Você é um grande quadro aí que orgulha a todo o povo brasileiro e, tenho certeza, principalmente aqueles que dependem de posições claras como essa que você aqui expressou. Passamos a palavra agora ao presidente da CAPES, o senhor Dr. Jorge Almeida Guimarães.
Bom dia a todos e a todas. Caro senador Paim, meu sempre candidato como eleitor seu em Porto Alegre. Quero pedir desculpa pelo atraso, porque o voo atrasou muito de lá para cá. Colegas de mesa, Guilherme, Frei Davi, meu caro Ivaí, o reitor da Universidade Nambi dos Palmares. Prazer grande estar aqui. Eu acho, senador, que o diagnóstico está mais do que feito. Nós não precisamos ir mais buscar motivos para ter ações afirmativas no Brasil. Né? O que temos que fazer é resolver o que sejam dificuldades que existam no caminho. O Censo Sem Fronteiras ele foi criado por uma iniciativa da presidenta Dilma e lançamos o primeiro edital já no fim do ano passado e os primeiros alunos viajaram em janeiro desse ano, que é uma dificuldade grande de pôr estudantes de graduação no exterior em janeiro, uma vez que os cursos lá começam em agosto e setembro. Mas conseguimos assim mesmo e estamos trabalhando no programa. Esse programa ele tem uma estrutura gerencial curiosa. Nós temos dois conselhos, um conselho de acompanhamento, nas importantes palavras aqui do professor Ivaí, que é composto de vários ministérios. E temos um comitê executivo, também com alguns ministérios, e os dois presidentes do CNPq e da CAPES. E dentro das duas agências temos uma estrutura operacional, né, de pessoal técnico, que compõe o grupo que trabalham juntos, porque esse é um programa a ser executado pelas duas agências. Estamos chegando nos 11 mil candidatos. E
quantos mil?
11 mil. Este semestre chegaremos a 11 mil, já homologados nas várias modalidades, né? Não apenas da graduação. A graduação é o mais difícil, é a maior, é a mais, proporcionalmente, a maior dos 75 mil, cerca de mais de quase 40% é para graduação sanduíche. Nós, do setor industrial, nós não sabemos qual é a divisão ainda, porque esse ponto está um pouco atrasado, como, de fato, os dois conselhos não estão nomeados ainda. Então, estamos, as duas agências, trabalhando meio que consertando o avião em voo, né? Porque os conselhos são essenciais. Esse assunto aqui é um assunto para esses conselhos, né? Estão acima das agências. Mas eu queria voltar ao fato de que é um assunto que tem o diagnóstico pronto, feito, conhecido há mais de 40 anos, né, meu caro Ibai? Acho que desde 1928 que a gente lida com esse assunto, 1808, para ser mais preciso, que a gente lida com essa questão. E agora, algumas dificuldades, elas são de natureza quantitativa. O programa da Ford, do Carlos Chagas, eu conheço bem, mas são números muito pequenos. Isso não resolve o que nós estamos discutindo aqui. Nós precisamos de números compatíveis com o que é a necessidade de incorporar, né, esses nossos antepassados, os genes desses nossos antepassados na realidade brasileira de hoje. Eu tenho a minha carga genética negra também, portanto, eu devo agradecer boa parte das minhas facilidades para muitas coisas com esses genes. De modo que esse diagnóstico está pronto, é preciso algo mais concreto, mais substancial. A questão do gênero não está resolvido, porque a maior parte das nossas estudantes são mulheres.
Maioria.
Na graduação, em muitos cursos, e na pós-graduação, quase genericamente, com exceção, talvez, das exatas em engenharia. Mas, mesmo assim, a proporção é alta. E esse estudante. Agora, se contarmos negras, aí a proporção vai muito lá para baixo. Cai muito. A CAPES tem hoje cerca de 130 mil bolsistas no país. Negros, muito pouco. Por causa do fato de que isso vem historicamente como um processo que não permitiu ou não facilitou a entrada do negro na universidade, em vez de que esse programa ele tem que estar pelo menos na universidade. Há alguns paliativos aí, os estudantes do ProUni estão aquinhoados, os estudantes que fizeram o Enem estão aquinhoados. Isso não distingue raças e gênero. Sabidamente, provavelmente tem menos dificuldade, mas isso já ampliou muito. Nós temos um programa, o Iniciação Científica CNPq, também, quando eu vou receber um estudante, e eu tenho vários na minha vida, tive vários negros. Quer dizer, a questão não está em você fazer uma discriminação proposital. Nós precisamos trabalhar a questão com outros parâmetros. O Iniciação Científica também, e agora o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, temos muitos estudantes negros, mas ainda representa mal o que é a proporção de negros na população brasileira. Então, nós temos que ter algumas outras ações. Estou de acordo com a proposta da comissão, acho que será muito oportuna. Claramente, eu avisei o ministro Mercadante que virei aqui, vou levar para ele essa discussão nossa e a ideia da comissão. Seguramente ele reagirá muito positivamente, como tem sido sempre nesses grandes desafios, e então traçarmos algo concreto. Mas é preciso também ter pouco menos mudança de pessoas, né? Nós estávamos discutindo isso, a questão de cotas para pós-graduação, mestrado, doutorado, com o Ministério, né, de Igualdade, Secretaria, né, de Igualdade. Quando você volta para rediscutir, as pessoas não são mais as mesmas. Então, esse é um problema sério que a gente tem no Brasil, né? E isso a gente precisa saber que tem que ter uma continuidade, senão isso não avança. Portanto, senador, eu acho que estamos, como eu disse, com o diagnóstico pronto e há muito tempo, e com avanços alguns. Eu acho que antes do presidente Lula os avanços eram praticamente nulos, né, ou muito, muito poucos, né? E foi de fato aí que começa a ter possibilidades da gente discutir isso com perspectiva de solução, considerando o tamanho do desafio e as necessidades que a gente percebe que são inerentes à questão de melhorar essa questão, né, das ações afirmativas. Mas nós estamos visitando as universidades, e visitamos várias universidades americanas negras. Eu, pessoalmente, fui na Brown University. Durante o carnaval, perdi meu carnaval para ir lá conhecer essa realidade e ver como nós podemos, tem proposta deles, estamos avaliando. Ou seja, está andando, é lento, mas está andando. Agora, eu queria dizer o seguinte, tem um alento. O alento é que esse programa não vai parar em 4 anos. Ele não vai parar em 4 anos por várias razões. A primeira é a grande receptividade mundial. É raro o país ou a universidade de alto nível no mundo, pelo mundo afora, que não queiram participar do programa, que não venham aqui conversar no CNPq, na CAPES, e nós fazemos visita. Agora temos gente visitando a China, a Coreia, né, outros países que ainda não entraram e que agora estão sendo chamados para fazer esses acordos. E também aqui dentro, porque a euforia dos jovens, e certamente inclui a pequena, mas aguerrida população negra na universidade, se animou tremendamente com esse assunto. E, portanto, isso não parará em 4 anos, mesmo porque o orçamento de 2015 ainda será feito por nós. E, portanto, mesmo que algum desastre ocorra, de natureza política, o programa continuará em 2015 e daí para frente. Portanto, isso é um alento, porque ele significa que desvios e ações que não foram ainda iniciadas poderão ser iniciadas, né, durante esse período, mesmo antes de completar os 4 anos. Então, eu queria trazer aqui o professor Guilherme fez uma apresentação grande aí do CNPq, são muito parecidas as ações, temos várias ações que são comuns, e, portanto, eu não farei isso. Mas queria trazer a nossa contribuição a esse debate e a nossa postura para discutir isso no âmbito que for preciso. É bom levar em conta que alguns problemas são relativamente fáceis de resolver. Por exemplo, o inglês. Não é um bicho de sete cabeças a resolver se nós colocarmos online, por exemplo, o acesso a excelentes cursos de inglês que existem, a custo relativamente baixo, que as duas agências podem muito bem suportar.